E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. E tô aqui toda terça-feira trazendo um novo conteúdo sobre como a psicologia ela pode te ajudar no seu cotidiano, nos seus dilemas da vida, enfim. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental no trabalho. Esse é um assunto que eu já falei algumas vezes, inclusive tem um episódio que eu falo especialmente sobre a síndrome de burnout. Hoje eu vou citá-la, mas eu não vou entrar exatamente no que é essa síndrome, né, no esgotamento profissional e tudo mais. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, depois você dá uma procuradinha aqui que a gente tem um episódio só sobre isso. Mas eu quis trazer esse assunto, inclusive na semana passada eu participei de um bate-papo bem interessante sobre esse assunto e foi uma repercussão tão legal que eu falei, eu vou levar esse assunto pro pessoal lá do podcast. Então, o trabalho, como vocês bem sabem, né, gente, é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Em termos de tempo, né, do nosso dia, da nossa vida, ela é uma área muito representativa, porque a gente passa, a maioria de nós, né, boa parte do nosso dia trabalhando. Então, se a gente não tem uma saúde mental no nosso trabalho, se o nosso trabalho ele está realmente prejudicando a nossa saúde mental, a gente precisa muito olhar para isso. E a primeira coisa que eu quero te fazer refletir aqui hoje e te perguntar é como tem sido a sua relação com o trabalho. Né, se você é CLT e trabalha para uma empresa, como tem sido a sua relação com essa empresa, com os seus colegas de trabalho, com os seus subordinados ou então com os seus líderes? Se você é um empreendedor ou um autônomo, como você tem liderado a si mesmo? Como você tem sido chefe de si mesmo? Como você tem lidado, né, com as pressões, com os prazos, com a segurança ou falta dela no seu trabalho? Enfim. Cada modelo de trabalho, ele envolve, né, uma série de pontos que podem ser ansiogênicos e que podem nos causar estresse. Na verdade, o trabalho em si, ele assim, é quase que inerente ao trabalho que a gente tem estresse em relação a ele, né? Então, antigamente até, as pessoas pensavam assim que só sofria de burnout, por exemplo, né, que é um esgotamento emocional relacionado ao trabalho, especialmente. As pessoas imaginavam assim que só quem tinha um trabalho muito extenuante, muito cansativo, muito manual, era que acabava sofrendo do burnout, né? Trabalhos que, né, como um operador de uma máquina, por exemplo, uma coisa realmente exaustiva e que aquele trabalho meio sem propósito e onde a pessoa não gosta do que faz. Então, eles seriam mais propensos a um esgotamento emocional. Mas, na verdade, o que a gente tem visto, especialmente nesses últimos anos, pós-pandemia, é que mesmo pessoas que amam aquilo que fazem, mesmo pessoas que trabalham com algo que tem um propósito, com um trabalho que elas se identificam e que tem um sentido para elas, mesmo assim, esse trabalho, ele pode ser muito estressante, ele pode, inclusive, causar um burnout, um esgotamento emocional, e pode, sim, trazer, né, um tipo de relação disfuncional ali que acaba prejudicando a saúde mental. Então, a primeira reflexão é como é a sua relação com o seu trabalho hoje. E aqui é uma coisa importante da gente pensar em como a gente distribui a nossa vida e as áreas da nossa vida, aonde a gente busca fontes de prazer, aonde a gente busca recarga emocional, aonde eu coloco o meu senso de valor, de propósito, de pertencimento. Se eu encontro essas coisas apenas no trabalho, ou seja, o trabalho é onde eu encontro o propósito, é onde eu me sinto pertencente, é onde eu encontro o meu senso de valor, é onde eu tenho prazer, né, ali na realização profissional. Se o trabalho ele é tudo isso, é muito pesado para uma área apenas da nossa vida carregar esse fardo, né? Então a gente precisa olhar para a nossa vida e distribuir de forma que a gente tenha outras áreas que também são uma fonte de prazer, outras áreas que também nos né, nos contribuam de forma assim, que nos deem um senso de valor, outras áreas da nossa vida que tragam uma recarga, né, emocional, outras áreas da nossa vida que tragam pertencimento. Isso, né, com certeza, em relacionamentos, talvez numa área de espiritualidade, talvez na sua família. Mas a gente precisa construir uma vida que seja rica nesse sentido, sabe? Nas diversas áreas. Porque quando o trabalho ele passa a ocupar esse lugar tão importante, digamos assim, não que não seja importante, mas quando ele passa a ser essa principal fonte, é muito perigoso. Porque o trabalho, ele é algo que não depende 100% de você. Você pode ser demitido, né? Pode ter ali meses de alta ou de baixa, se você é um empreendedor, um empresário, enfim. Tem muitas variáveis ali que não dependem de você. Então, se você, por exemplo, atinge meta no trabalho, então você se sente bem, você se sente amado, você se sente bom o suficiente. Mas se você não atinge as metas, então você não é bom, você não é ninguém, você não é amado. Se o trabalho e a tua performance no trabalho, ela tem esse poder sobre o teu bem-estar, a tua felicidade, a tua saúde mental, isso é um sinal de alerta importante. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí a gente entra para um ponto que eu acho muito importante aqui, na própria definição do burnout, se você já leu, eu falo disso lá no outro episódio que eu falei, tá? Mas eu quero trazer só um pontinho aqui, que um dos pontos que faz as pessoas entrarem no esgotamento emocional, tá descrito lá na CID, que é essa classificação internacional de doenças, é o mau gerenciamento do estresse. Ou seja, as pessoas elas não caem num adoecimento de burnout simplesmente porque elas estavam estressadas. Porque, como eu falei, é inerente ao trabalho o estresse. Então, aquela fala que era, né, que até hoje algumas pessoas falam, trabalhe com o que você ama e você não precisa trabalhar nenhum dia da sua vida. Então, essa fala, ela não é realista, porque mesmo que você ame trabalhar com o que você trabalha, você ainda assim estará trabalhando, ainda assim envolve prazos, metas, fazer coisas que a gente não gosta, trabalhar quando a gente não tá com vontade, e essas questões, né, elas sim podem gerar estresse, e a depender do trabalho, né, e das suas responsabilidades e dos desafios que você tem hoje, você pode estar mais ou menos estressado, mas o estresse, ele faz parte da vida, ele é uma reação do nosso corpo, né, uma reação emocional, física, a um momento ali, né, estressor, onde a gente se sente, né, fora da nossa zona de conforto, a gente se sente sendo esticado, digamos assim, em algumas habilidades e algumas questões, mas se o estresse ele é bem gerenciado, ele gera crescimento. Né? A gente cresce, a gente progride, a gente consegue fazer coisas que a gente não tinha feito antes, enfim, a gente aprende. Mas se o estresse ele é mal gerenciado, aí sim, ele se torna um problema e ele pode trazer prejuízos para a nossa saúde mental, inclusive até chegar em um burnout. Então, a palavra-chave que eu queria falar com vocês hoje aqui é sobre gerenciamento de estresse. O que está causando estresse na sua vida hoje, no trabalho, e como que você pode gerenciar isso melhor? E aí, quando a gente está falando de saúde mental no trabalho, não dá muito para a gente assim, dividir a nossa vida entre pessoal e profissional e pensar que são dois mundos completamente distintos, né? Como aquela série Ruptura, não sei quem aqui já viu, mas traz esse conceito dessa divisão da vida pessoal e profissional, né? Uma série bem interessante, inclusive fica essa dica aí para vocês, tá? Tá no, na Apple TV. Mas a nossa vida pessoal, ela vai interferir na nossa vida profissional, e a nossa saúde mental, né, ela não é assim, eu tenho saúde mental pro trabalho e não tenho pra minha vida. Não, a minha saúde mental, ela é uma só. E aí, se eu não tenho uma saúde mental em dia, isso vai interferir no trabalho, isso vai interferir na família, isso vai interferir no meu casamento, vai interferir em tudo na minha vida. Então, a saúde mental, ela precisa ser cuidada e priorizada para que eu possa dar o meu melhor e desempenhar bem os papéis das diversas áreas da minha vida. Mas vamos falar, a gente está falando especialmente do trabalho aqui, sobre como você tem gerenciado o estresse no trabalho. Lembrando que eu falei que a solução não é fugir do estresse, mas aprender a lidar com ele. Não estou dizendo aqui que você nunca vai precisar sair do lugar que você está trabalhando. Pode ser que tenha situações em que você vai perceber que aquela empresa não tem a cultura que combina com os seus valores. Pode ser que você perceba que aquela função que você está desempenhando não é a melhor função para você, para as suas habilidades, enfim, que está te adoecendo de alguma forma. Mas, no geral, a gente cresce muito mais aprendendo a lidar do que fugindo necessariamente. Então, eu quero dar algumas dicas para vocês aqui sobre como gerenciar melhor o estresse. Lembrando, gente, que a gente tem alguns dados bem alarmantes que eu até separei aqui para trazer para vocês, mas tanto sobre burnout, mas sobre estresse também, né? Um levantamento aqui do International Stress Management Association falou que o Brasil é o segundo país com mais casos de burnout, que o número supera, inclusive, países como Estados Unidos e Alemanha, o que é bastante chocante se a gente parar para pensar, né? Então, a gente tem também no Brasil aí uma das maiores taxas de afastamento do trabalho por causa de questões emocionais, né? E a gente tem percebido cada vez mais o quanto as questões emocionais elas afetam a vida profissional das pessoas. A gente precisa olhar para isso, né? Então, como você tem gerenciado o seu estresse, a tua relação com o trabalho, né? A gente precisa, aqui dentro disso, então vou trazer alguns passos práticos. Você pode anotar aí ou pode só ir refletindo sobre o que eu estou falando. Então, o primeiro ponto aqui é saber o que causa o seu estresse, tá? Então, o primeiro passo é identificar o principal fator que está estressando você. Muitas coisas podem levar a esse desgaste, assim, a mais no trabalho. Como eu falei, sempre existe um desgaste, sempre existe estresse, em alguma forma. Alguns períodos mais, outros períodos menos, mas a gente precisa estar atento para quando isso começa a estar crônico ou de uma forma que está nos prejudicando, né? Então, prazos muito apertados, um relacionamento ruim com colegas, com um líder, uma equipe que, enfim, que é desmotivada, a própria desconexão com o trabalho, com aquilo que se faz, isso tudo pode causar estresse, né? E tem questões também que são muito internas. Então, assim, uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa muito autocrítica, que se cobra demais, uma pessoa muito insegura, com questões ali em relação à autoestima. Então, isso tudo faz com que lidar com as demandas, com os prazos, com os desafios, se torne ainda mais difícil, né? E aí a saúde, o emocional, ele vai responder de forma mais, realmente, mais prejudicada. Então, é importante que a gente consiga reconhecer o problema. Será que o problema hoje é a função que eu desempenho? Será que o problema hoje é a empresa que eu tô? Será que hoje é porque eu tô passando por coisas na minha vida pessoal que estão impactando no meu trabalho? Será que eu tô na melhor área até de atuação que eu poderia estar? Será que é isso que eu realmente quero para mim? Então, preciso olhar mais a fundo as causas do estresse. Será que eu tô cuidando de mim como eu deveria? Tô tendo bons hábitos? Tenho dormido bem? Me alimentado bem? Coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, que é aquele basicão para a saúde mental, né? Mas a gente precisa olhar para essas questões aqui. E aí, um segundo passo é você aprender a se conhecer. Então, desenvolver autoconhecimento e autoconsciência envolve você entender, por exemplo, quais são as formas que você se energiza, quais são as coisas que te causam um estresse que é negativo, que é ruim, que foge, ele passa do limite daquilo que é saudável. Qual é o seu limite? Então, reconhecer os próprios limites, se conhecer, conhecer as suas habilidades, as suas forças, saber qual é a melhor área para você estar desempenhando o seu papel. Então, ter esse autoconhecimento vai te ajudar a dizer os nãos que você precisa dizer, estabelecer os limites que você precisa estabelecer, tomar as decisões necessárias. E isso é fazer um gerenciamento do estresse, é eu reconhecer. Então, o que está me causando estresse? Eu me conhecer, eu ter essa consciência, né, sobre como que eu estou gerenciando esse estresse. E a gente vai para um próximo ponto, que é realmente estabelecer prioridades. Então, na minha vida hoje, quais são as minhas prioridades? Quais são os meus valores? Como que eu poderia estar organizando melhor o meu tempo? A gente já fez até um episódio aqui sobre gerenciamento de tempo, onde a gente falou sobre as coisas que são urgentes, as coisas que são delegáveis, as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Enfim, você precisa aprender a gerenciar as suas demandas e o teu tempo de uma forma mais inteligente. Muitas pessoas que falam comigo e estão estressadas, normalmente tem mais a ver com o mau gerenciamento do tempo e dos recursos do que necessariamente com aquilo que elas fazem ou com a empresa que elas estão inseridas. Claro, existem empresas tóxicas, existem cargos que não eram para você desempenhar, existem questões que fogem do teu controle, com certeza. Mas dentro do que está no seu controle, como está o cuidado com a sua saúde física, como está o cuidado com a sua saúde mental, como que você tem estabelecido prioridades na sua vida hoje, como que você tem gerenciado o teu tempo, a tua agenda. Se você não está fazendo um bom trabalho com essas coisas, não adianta ficar olhando só para aquilo que está fora do seu controle e reclamando da circunstância. Você precisa começar a atuar nessas coisas que estão. Porque aí, sim, você começa a gerenciar o estresse e pode ter uma situação, como eu falei, de você, inclusive, sair de onde você está. Tomar essa decisão, mas antes a gente começa cuidando da gente. E aí a gente vai para o próximo ponto aqui, que é justamente cuidar da saúde mental. Então, quando a gente falou aqui saúde mental no trabalho, a gente está falando da relação da pessoa com o trabalho, mas lembra que eu falei que a saúde mental ela é uma só. Então, o cuidado que você tem com a sua saúde mental, ela vai determinar como isso repercute no seu trabalho. E tem pessoas, às vezes, com potencial incrível, mas que não conseguem prosperar, porque elas ficam, ou entram no burnout, ou elas entram numa crise de depressão, tem crise de ansiedade, e elas precisam aí pausar, paralisar todas as coisas. E aí a gente precisa diferenciar uma coisa importante aqui, do estresse e do cansaço que é normal e do estresse e do cansaço que ele é patológico. Se você se sente cansada, estressada e mesmo quando você tem uma boa noite de sono, mesmo quando você descansa no final de semana, mesmo se você pegou umas férias ali, uma semana, você não consegue se sentir recarregado, reenergizado para voltar para o trabalho, então isso significa que passou do nível normal. Porque o cansaço e o estresse, eles melhoram como? O cansaço se melhora descansando. O estresse também, quando a gente descansa, quando a gente relaxa um pouco, assim, abstrai, a gente melhora, né? Fica mais calmo, a gente descansa, se sente mais disposto. Agora, pessoas que já estão no nível de caminhar para o adoecimento, mesmo dormindo, mesmo descansando, às vezes mesmo tirando férias, elas ainda assim se sentem sobrecarregadas. Então, se esse é o seu caso, se você tem se sentido assim há algumas semanas, se você tem sido impedido, inclusive, de desempenhar o teu trabalho por questões emocionais, por uma sobrecarga, por uma estafa, isso pode ser um burnout, isso pode ser uma depressão, ou pode ser simplesmente um sinal de que algo não vai bem e você precisa de ajuda psicológica. Eu quero deixar o convite aqui na descrição desse episódio, vai ter um link onde você vai poder preencher um formulário e a minha equipe vai entrar em contato com você para passar informações sobre a minha clínica, a Clínica Psi do Futuro. A gente tem profissionais preparadas para te ajudarem nessas demandas, para te ajudarem a construir uma saúde mental mais fortalecida que te permita ter sucesso e realização na vida profissional. Então, é possível fazer isso, é possível você trabalhar, você ter desafios, metas, é possível você ter no trabalho, sim, uma fonte de alegria, de prazer, de pertencimento, mas também entendendo que aquilo não é tudo na sua vida. Que você é algo além da sua carreira, além da sua profissão. Né, quando as pessoas nos perguntam, quem que você é? Já vem isso, quem você é? O que que você faz? A gente associa muito quem a gente é com a nossa profissão. Mas você não é aquilo que você faz e você não é o seu diploma ou a falta dele. Então, o trabalho, ele é uma ferramenta. Obviamente, alguns trabalhos são muito relevantes, muito importantes, mas, para além disso, ele é uma ferramenta para que você possa, sim, ajudar outras pessoas, fazer coisas significativas, ganhar o seu sustento e também ter ali, a partir disso, né, proporcionar uma vida melhor para você, para sua família, enfim. Cada pessoa vai ter seus objetivos. O fato é que não tem como a gente parar de trabalhar, não tem como a maioria de nós, né, não é herdeiro, não ganhou na Mega Sena, enfim. Então você vai ter que começar, continuar trabalhando, mas você pode desenvolver uma relação mais leve e saudável com o seu trabalho, por mais desafiador e demandante que ele seja. Então eu não tô aqui romantizando o cansaço, as demandas, mas eu tô dizendo que elas podem existir se bem gerenciadas e se o estresse for bem gerenciado, a gente consegue viver sim uma vida mais tranquila, mesmo tendo uma série de demandas do trabalho. Então, hoje esse foi o episódio sobre saúde mental no trabalho. Espero ter te ajudado a refletir, espero ter te ajudado a entender melhor essa dinâmica. A gente vive num mundo extremamente ligado e conectado à performance, ao trabalho, à produtividade, e a gente precisa aprender a construir aqui uma blindagem interna da nossa saúde mental para que a gente consiga sobreviver. E não só sobreviver, viver bem, viver uma vida feliz, próspera, abundante. E isso com saúde mental, tá bom? Então, se você precisa de ajuda, preenche o formulário que vai ficar no link, aqui na descrição, aliás, desse episódio. E a gente se vê na semana que vem. Lembra de compartilhar esse episódio com mais pessoas e de me contar o que você achou lá nas redes sociais. Também se inscrever e avaliar aqui no Spotify, vou ficar muito feliz. Um beijo e até terça que vem.